Paraná em Rede está de volta.
Paraná é o terceiro estado com mais indicações geográficas de produtos locais. A bala de banana de Antonina acaba de receber a certificação e os vinhos de Bituruna entraram com pedido nesta semana. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
As indicações geográficas, as IGs, são um sistema de certificação internacional. Elas protegem tradições de produção locais, a reputação dos produtos e garantem ao consumidor que ele foi produzido dentro de padrões específicos de origem, qualidade e técnica. O Paraná acaba de receber uma nova concessão de indicação de procedência da bala de banana de Antonina. Rafaela Correia, produtora mais antiga da região, disse que a certificação chegou depois de um processo de 7 anos.
A bala de banana daqui, ela é um produto muito especial porque ela é feita de uma maneira muito especial. Então, desde a matéria-prima, da escolha da matéria-prima, do vínculo que nós temos com todos os nossos fornecedores há tantos anos, né? Não só com os fornecedores de matéria-prima da banana, mas de outros fornecedores. A nossa equipe, que é uma equipe tão antiga, que já está com a gente há tantos anos. Então, são vários detalhes do nosso saber fazer, né? Ou seja, o nosso segredo, a nossa bala mesmo, com os cuidados que a gente tem com ela, desde o lado do produtor até ela sair no pacote pronta. Então, são tantos detalhes que a gente preserva muito ao longo dos anos e isso a gente acredita muito que é o que faz o nosso produto se tornar especial e fazer com que as pessoas vejam, né, enxerguem a bala não só como um alimento, mas como um presente, como algo que faz parte das lembranças, parte do dia a dia.
De acordo com a coordenadora de agronegócios do Sebrae Paraná, Mabel Guimarães, a conquista deste reconhecimento favorece a economia, o turismo e valoriza a região produtora.
É esperado ter mais turismo, mais pessoas indo lá visitar, pessoas comprando como um presente, né? Então, assim, nós não estamos dizendo que a partir de agora o produto vai ser mais caro, ele vai ser mais valorizado. Então, quando você recebe um produto, um presente, que tem uma fama, você já projeta o valor para aquele produto que você está vendo, comprando e recebendo. Então, é isso que vai acontecer a partir de agora. Quando se fala, olha, eu trouxe um pacote de bala de banana Antonina com indicação geográfica, isso passa a ter um outro sentido, que ali tem uma história, que ali tem um valor, que ali tem todo um processo por trás dele. Não é um produto qualquer.
As indicações geográficas podem ser na modalidade indicação de procedência ou denominação de origem. O registro de indicação de procedência está ligado à tradição histórica da produção em certa região. Já a denominação de origem indica propriedades de qualidade e sabor, que são ligadas ao ambiente onde o produto é produzido e aos processos e tecnologias utilizados. Além da bala de banana, outros 7 produtos paranaenses têm indicação de procedência. O melado de Capanema, a goiaba de Carlópolis, os queijos da colônia Vitimarsum, as uvas finas de Mesa de Maria Alva, a erva mate de São Mateus do Sul, o mel do Oeste e cafés especiais do Norte Pioneiro. Já o mel de Ortigueira tem uma denominação de origem. O Paraná é o terceiro estado com mais IGs no Brasil. O estado ainda tem outros produtos em processo de registro, como o barreado e a farinha de mandioca do litoral, a cachaça de Morretes, os morangos do Norte Pioneiro e os vinhos de Bituruna. Nesta semana, os vinicultores finalizam a documentação e entram com o pedido oficial de reconhecimento da IG. Michele Rosso é presidente da APROVIB, Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Bituruna. Ela conta que, no caso deles, o processo de preparação foi bastante rápido e que há muita expectativa em relação à certificação.
Bituruna produz vinho há 80 anos. Desde o início, a gente acreditava, tinha profunda convicção de que o vinho de Bituruna era diferente. Desde os nossos bisavós, eles tentavam provar isso. E aí nós fomos em busca de parceiros. E aí nós estamos a um passo de ser até bastante rápido esse processo. Porque faz 8 meses que oficialmente pegamos o nosso diagnóstico, né, que comprovava que nós éramos uma IG de fato, e começamos o processo em busca da IG de direito. Então, 8 meses não é um processo tão longo, né? Sinal que realmente alguma coisa diferente tem. Isso vai ser uma ferramenta importantíssima para tanto para desenvolvimento territorial, desenvolvimento da cadeia produtiva da uva e do vinho, mas também para a conquista de novos mercados, agregação de valor dos nossos produtos, né? Vai colocar a Bituruna de vez no mapa da vitivinicultura nacional, com certeza.
Repórter Amanda Iargas.
Quem vai fazer Enem no domingo e está com Covid pode solicitar a reaplicação das provas. Mais informações no boletim da Fernanda Maquino.
Serviços.
Candidatos inscritos no Enem e que estejam com Covid-19 ou outras doenças infecto-contagiosas podem solicitar reaplicação das provas. Para isso, ele deve comunicar a condição antes da data das provas, acessando a página do participante em enem.inep.gov.br e inserir um documento legível que comprove a doença. Nele deve constar o nome completo do participante, diagnóstico com descrição da condição, código da CID e assinatura e identificação do profissional com registro no Conselho Regional de Medicina com data do atendimento. O Enem será aplicado nos próximos dias 17 e 24 de janeiro na versão impressa e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital. Já a reaplicação do exame está marcada para os dias 23 e 24 de fevereiro. O Hemonúcleo de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, pede doações de sangue para pessoas que se recuperaram da Covid-19 e que não apresentam sintomas há mais de 45 dias. O material coletado será usado na produção do plasma hiperimune ou convalescente. O objetivo do tratamento é ajudar o sistema imunológico de pacientes doentes, internados e em estado grave com a Covid-19. Mas, para doar, é preciso ter entre 18 e 60 anos e estar em boas condições de saúde. Além disso, é vetada a participação de mulheres que estão ou já estiveram grávidas, pois a gestação pode interferir no plasma. Para doar, é preciso agendar o horário pelo telefone 45-3576-8020. A coleta ocorre no Hospital Ministro Costa Cavalcante, na Avenida Gramado. Repórter Fernanda Maquino.
Mais de 80 concertos e bate-papos musicais estão na programação online da 38ª Oficina de Música de Curitiba, que começa neste domingo, dia 17, e vai até o dia 31 de janeiro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, esta edição vai além das fronteiras da capital paranaense e pode ser aproveitada em todo o Paraná ou por pessoas de qualquer localidade interessadas em apreciar ou aprender mais sobre a música produzida no Brasil. Como explica o presidente do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, o ICAC, Marino Galvão Júnior.
A oficina está dando aí uma boa amostra do que é possível fazer na internet. Alguns festivais de música no país já teve iniciativas semelhantes de se fazer festivais de música online. Quem não segue, quem nos acompanha pelas redes sociais e pelas mídias da prefeitura, que tem um alcance muito grande, vai perceber que a oficina está mais viva do que nunca, embora não esteja acontecendo num formato presencial.
O evento é dividido em duas fases: música erudita e música antiga, de 17 a 23 de janeiro, e de música popular brasileira, de 24 a 31 de janeiro. Nomes de destaque do cenário nacional são algumas das atrações que participam virtualmente desta edição, e grandes produções operísticas e orquestras brasileiras também fazem parte da agenda. Marino Galvão Júnior dá os destaques.
Então nós temos programação de música antiga, programação de música erudita, recitais de ópera, uma programação grande na área de MPB, de música popular brasileira, e participações, inclusive, que vêm de fora do país, como o curitibano, que vai estar fazendo um concerto de órgão ao vivo, por live, diretamente de Hamburgo, na Alemanha. Então nós temos aí uma grande programação que acontece de forma regular, principalmente na faixa de horário entre 19 horas e 22 horas, que é o horário dos concertos ao vivo, mas também ao meio-dia, quando a gente também tem bastante programação acontecendo ao vivo. Alguns artistas importantes também participam da oficina na segunda semana, que é toda ela dedicada à música popular brasileira. Nós temos a participação de alguns artistas com as suas aulives, que é uma mistura de aula com live, com uma pequena palhinha do artista. Então nós temos uma aulive com o João Bosco, temos uma aulive com o Lenine, com o Zé Cabaleiro, com a Mônica Salmazo, com o Criolo. Então são artistas de peso que toparam estar conosco nesse momento. Outros artistas e outros grupos musicais do país, como as orquestras, as principais orquestras do país, estão encaminhando materiais para a gente veicular durante esse período. Então a gente tem uma representatividade muito grande do setor musical brasileiro na cidade. Então realmente Curitiba expande as suas fronteiras aí com essa oficina virtual, digamos assim, inclusive possibilitando que grupos e corpos orquestrais que nunca puderam ter a oportunidade de estar conosco possam, nesse momento, fazer parte da Oficina de Música.
A programação completa está no site oficinademusica.curitiba.pr.gov.br. Paraná Clube negocia venda de atacante com a equipe dos Emirados Árabes Unidos. Mais informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
O Paraná Clube deve negociar o atacante Andrei com a equipe do Corfacan dos Emirados Árabes Unidos. O jogador de 20 anos e que foi revelado pela equipe de Curitiba deve render R$700 mil aos cofres do tricolor da Vila. Andrei estreou no profissional em 2018 e depois foi emprestado ao time sub-23 do Internacional em 2019. Nesta temporada, é o segundo jogador que mais atuou com a camisa paranista, com 38 jogos. Na Superliga Feminina, o Curitiba Vôlei teve seu jogo, diante do Minas, adiado. A partida, que aconteceria nesta sexta-feira, será remarcada pelo fato de a equipe paranaense ter a confirmação de mais 2 casos de Covid-19 no elenco. Com isso, são 5 jogadores que ficam de fora. O regulamento da Superliga prevê adiamento dos jogos no caso de 4 confirmações de coronavírus ou 2 levantadoras infectadas ao mesmo tempo. Palmeiras e Santos vão decidir a Copa Libertadores de 2020. As equipes paulistas eliminaram os argentinos da competição. O Palmeiras foi derrotado pelo River Plate por 2-0 no Palestra Itália. Como havia vencido o primeiro jogo na Argentina por 3-0, ficou com a vaga. E o Santos ganhou do Boca Juniors por 3-0 na Vila Belmiro após empatar o primeiro jogo por 0-0. A grande final da Copa Libertadores, em jogo único, será no dia 30 de janeiro no estádio do Maracanã e não poderá contar com a presença de público devido à pandemia de Covid-19. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto segunda com mais informações do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.